representação parlamentar. Noutros momentos houve sistemas que eventualmente aqui teriam colocado o MRPP. Mas temos mais 10 partidos que não teriam representatividade. A ideia de que todos os votos contam não pode assentar na ideia de que todos os cidadãos têm direito a ter um deputado, senão a Câmara teria 10 milhões de deputados. Evidentemente, a representação e a lógica da representação proporcional significa que há um limiar, num sistema como o nosso não tem cláusula barreira, a partir do qual não haverá eleição de deputados e, portanto, tem que haver um mínimo que o sistema que temos, apesar de tudo, acautela com algum rigor. Portanto, volto a dizer aquilo que disse na conclusão. Estamos abertos para esta discussão, para melhorar a nossa proposta do passado com estas componentes, para testar outras soluções, mas não é, de facto, já anunciada a data da eleição que vai ter lugar, que fazemos a marcação deste debate. Bem sabíamos que o tinham entregue muito antes, mas escusavam de o ter marcado para hoje. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado João Cotrim de Figueiredo, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, vou começar pelo óbvio. Os democratas devem defender a democracia. E os democratas devem defender a democracia todos os dias e de várias formas. Porque a democracia defende-se pela exaltação das suas virtudes, a democracia defende-se dando o exemplo e a democracia defende-se trabalhando todos os dias para o seu aperfeiçoamento e para a sua adaptação. A democracia defende-se pela exaltação das virtudes, quer das virtudes absolutas que existem, porque a democracia se baseia no princípio da soberania do indivíduo enquanto sujeito e objeto político, quer as suas virtudes relativas a outros regimes, autocráticos ou totalitários, todos de cariz iliberal e todos responsáveis por aberrantes e incontáveis violações dos mais básicos direitos que nós, democratas, consideramos inalienáveis. Defende-se a democracia também pelo exemplo, do exemplo que os democratas devem dar através da sua vivência concreta dos valores democráticos, como a transparência, a lisura de comportamentos, o respeito pela liberdade de cada um, a abertura às opiniões alheias e a salvaguarda dos direitos das minorias. E a democracia defende-se, finalmente, pelo trabalho de aperfeiçoamento da própria democracia, pelo esforço de adaptação do processo democrático às novas realidades que mudam todos os dias. Pois a Iniciativa Liberal considera que na defesa da democracia em Portugal há exaltação a mais, há exemplo a menos, e os tempos recentes fornecem disso prova abundante. E quanto ao trabalho, o seu déficit é especialmente preocupante, porque o esmorecer do trabalho e dos esforços de aperfeiçoamento da democracia só beneficia os seus inimigos e os seus parasitas. E porque a falta de trabalho também resulta de uma outra falta mais grave, a falta de humildade de reconhecer as deficiências do sistema democrático de que defendemos. Necessitamos de ser humildes para reconhecer que a nossa democracia precisa de se aperfeiçoar e precisa de se adaptar. A humildade para reconhecer que algo não está bem na saúde da nossa democracia. Para alguns, os mais empíricos, basta que contactem com portugueses de várias condições, de várias regiões, e que lhes perguntem o que pensam de Portugal em 2023, para que se apercebam que o sistema precisa melhorar. Para os outros, talvez mais analíticos, tenho boas notícias. Já há muitos estudos sobre a opinião dos portugueses a este respeito. E, sobretudo para os analíticos, mas também para os empíricos que gostam de confirmar as suas impressões, é uma boa altura para recordar alguns desses estudos. Estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos há menos de um ano. Só 41% dos portugueses são satisfeitos com o estado da democracia. Só 36% confiam no Parlamento. Só 17% confiam nos partidos. O European Social Survey há menos de um ano. A confiança dos portugueses nos partidos e nos políticos está em mínimos históricos e a avaliação já não passa de 3 pontos em 10 possíveis. Estudo a opinião da Aximars para a ocasião do 25 de Abril deste ano. Só 40% dos portugueses dizem ter alguma ou muita confiança na Assembleia da República. Estudo a opinião do ICS de junho deste ano. Confirma que só 38% confiam na Assembleia da República e só 18% confiam nos partidos. Posto isto, aos empíricos e aos analíticos, eu faço a mesma pergunta. Que evidência precisam mais? Aos empíricos e aos analíticos, eu lanço o mesmo desafio. Tenham a humildade de reconhecer que algo está mal e que algo tem de mudar. Algo tem de ser feito para reverter a erosão da confiança das pessoas nos seus eleitos, nos seus partidos e no nosso Parlamento. e que uma das coisas que tem de mudar é o sistema eleitoral, criando um círculo nacional de compensação. Porque é difícil imaginar forma mais rápida e segura de gerar nas pessoas distância e desconfiança em relação à democracia do que lhes dizer o teu voto não conta. Mas foi isso mesmo que dissemos a mais de 700 mil eleitores nas últimas eleições. O teu voto, o mais básico e simbólico de todos os direitos democráticos, não conta para nada. Pior, a mais algumas centenas de milhares de eleitores em círculos mais pequenos, ainda se disse algo de mais bizarro. Se queres que o teu voto conte alguma coisa, não votes no que gostas mais, vota no que desgostas menos. Resultado, há 1 milhão de eleitores ou mais que ou não estão representados nesta Assembleia ou não estão representados pela sua primeira escolha. É quase 1/5 dos que votaram. É muita gente e é muito grave. Sejamos capazes de dar voz e representação a esses votos, a esses portugueses, e reafirmemos a confiança de que o nosso sistema parlamentar saberá encontrar as soluções de governabilidade necessárias. Isto coloca maior responsabilidade nos partidos para que sejam claros nas propostas que fazem ao eleitorado para merecerem ser a primeira escolha? Claro que sim. Isto coloca maior responsabilidade nos eleitores para que se informem melhor para poder votar efetivamente na primeira escolha? Claro que sim. Isto coloca maior responsabilidade nos partidos após as eleições para que tenham capacidade de chegar a consensos que foram maiorias de governo? Claro que sim. E então? Maior responsabilidade é mau? Claro que não. Assusta? A nós? Não. Ou, pelo contrário, é disso mesmo que Portugal precisa? Achamos que sim. Já é tempo da nossa democracia se tornar uma democracia moderna, que exige dos seus partidos e também dos seus eleitores maior maturidade e maior responsabilidade. Senhores deputados, senhor Presidente, cabe aos democratas defender a democracia. Porque se não tivermos a coragem moral de o fazer agora, poderemos um dia precisar de coragem física para combater por ela. O que hoje pedimos é que demos um primeiro passo e tenhamos a coragem de introduzir um círculo nacional de compensação no nosso sistema eleitoral. Para quê? Para a defesa da democracia. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim, do Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O método o menos proporcional dentre os métodos proporcionais, ainda por cima sem qualquer medida de correção, caso o ciclo de compensação, foi entre nós usado para a estruturação de um oligopólio político de que foram beneficiários, durante dezenas de anos, 4 partidos, ou seja, o PS, o PSD, o CDS e o PCP. O mesmo se diga da Constituição com a sua fulcral revisão de 1982, que substituiu o Conselho da Revolução pelo Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional esse que veio entregar a interpretação da Constituição aos 2 grandes partidos do sistema, e marginalmente ao CDS e ao PCP, por especial magnanimidade do PS e do PSD. Assim, e assente nestes 2 pilares, Tribunal Constitucional e Metodonte, esses 4 partidos conseguiram blindar o sistema e ir navegando nas águas calmas da simpática alternância que tão bem conhecemos. Contudo, a realidade começou a impor-se. O Bloco de Esquerda primeiro, Chega e ele mais tarde, conseguiram perfurar a blindagem do Metodonte e chegar ao Parlamento por mérito próprio, mas também pelo óbvio cansaço dos portugueses. E este foi um primeiro sopro de ar fresco, mas importa que esse sopro possa ser o precursor de uma nova arquitetura institucional. Uma nova arquitetura assente sobre 2 pilares. O primeiro terá a ver com um sistema eleitoral muito mais proporcional e capaz de refletir, assim, aquela que é a verdadeira realidade nacional. O segundo, mas isso não está hoje aqui em debate, terá a ver com uma nova Constituição que permita a um governo de direita governar à direita e não a Constituição que hoje temos, que permite, de facto, a qualquer partido de direita vencer as eleições. E até vencê-las, mas que obriga a que, caso de facto as vença, tenha de governar à esquerda. É um facto. O círculo de compensação, ora proposto pela IEL, é um passo pequeno, mas relevante, no bom caminho que há a percorrer para que possamos acabar, em definitivo, com o oligopólio que vai para 48 anos, nos pastoreia e empobrece. Esta é a realidade. Tudo mais, amplos debates, hoje não é o momento, talvez amanhã, são meros artifícios que tentam ocultá-la. Muito obrigado, senhor.
Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Cardoso.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, num jeito de balanço, eu diria que esta discussão que hoje aqui travamos é, de facto, uma das discussões mais importantes do sistema democrático, que é discutirmos como é que os representantes de Portugal se vão aqui sentar neste Parlamento. É de facto, uma preocupação que haja votos que não são contabilizados. O PSD sempre foi favorável a uma revisão alargada da lei eleitoral, passando também pela criação de um círculo nacional de compensação. O que o PSD não é favorável é que estas discussões se façam neste timing, nestas circunstâncias e desgarradas de uma reforma que pende que pondere, para além do Círculo Nacional de Compensação, pondere também uma nova a delimitação dos distritos, a configuração dos distritos, o método, se é o donde, se é proporcional. Portanto, há aqui uma discussão que é preciso fazer, que não passa apenas e só por um círculo de compensação, tendo em conta que esta proposta que hoje aqui estamos a discutir, da Iniciativa Liberal, a ser aplicada e a ser hoje aprovada e a ser colocada no terreno, retiraria a Beja, Bragança, Évora, Castelo Branco, Guarda e Porto Alegre um deputado. Portanto, não se percebe qual é a representatividade, a proporcionalidade e a democracia que se pretende criar, ou como é que se pretende que os territórios do interior sejam favorecidos ou sejam, de certa forma, mais cuidados com esta proposta. Os territórios do interior serão mais cuidados também quando, efetivamente, as pessoas eleitas nesses distritos sejam desses distritos e os partidos não aproveitem para colocar pessoas de outras zonas em distritos já, eles sempre, de baixa densidade. E, portanto, se calhar também passará um bocadinho por aí. Não deixamos também deixar aqui o alerta de que era necessário que se, nestas reformas das leis eleitorais, se tenha em vista princípios fundamentais que, por vezes, não levam a uma lei perfeita, mas levam a uma lei proporcional, representativa, próxima e que permita a governabilidade. E, por isso, é tão importante que seja feita com ponderação, com ampla discussão, com a participação do máximo de pessoas possíveis interessadas nesta lei e também por isso é necessário 2/3 para fazer as devidas alterações a esta lei, precisamente pela segurança que esta lei tem que ter e pela capacidade que tem de ter de representar o máximo de pessoas possível. Chegámos também aqui, depois no fim deste debate, que confirmámos que o PS tem de facto medo do voto dos portugueses, nossos portugueses imigrantes, têm medo, confundindo que a representatividade que nós pretendemos que seja alargada com o voto de correspondência nas presidenciais e nas europeias, nada tem a ver com a introdução do cartão de cidadão ou a conferência do cartão de cidadão no voto por correspondência com os acontecimentos que ocorreram na altura das eleições legislativas. E, portanto, bem, depois com a desculpa que o PSD quer um voto eletrónico que ainda vai pôr mais em causa a fidedignidade do voto, que já por correspondência. Se há coisa que o PSD foi, na apresentação desta sua proposta, foi cauteloso. Porque o que o PSD propõe não é que se, de hoje para amanhã, comece a votar eletronicamente os nossos imigrantes. O que o PSD propõe é que se faça um teste piloto, precisamente por ser cauteloso, precisamente para perceber se isso cria ou não algum constrangimento, se isso cria ou não alguma distorção e se isso pode ou não ser aplicado. Mas os senhores nem essa experiência querem fazer. Querem que os imigrantes, para votarem no Presidente da República ou para votarem nas europeias, onde votam um número mínimo, a abstenção é absolutamente atroz dos nossos imigrantes nas votações europeias, querem que eles se desloquem 200, 300, 400 e 500 quilómetros para votarem presencialmente. É isso que os senhores querem. E, portanto, têm medo do quê? Mas têm medo do quê? Têm medo de fazer um teste piloto para ver o voto eletrónico? Não consigo